Olá, sejam muito bem-vindos ao BoraCast, o podcast para quem deseja viver bem da sua profissão. Se você é arquiteto, engenheiro ou atua no mercado de projetos e obras, seja muito bem-vindo. Eu sou a Rafa Brasileiro.
Eu sou o Alex Brasileiro, podcast super especial com uma profissional que a gente admira há muitos anos e vem muita coisa boa, vem muita dica pedrada, né, Rafa?
Hoje eu posso ter a honra de dizer assim, é minha amiga, né? Posso falar? Então
total,
tá bom.
Total.
Já deitei na rede dela,
Ângela Castilho, uma grande arquiteta de Brasília para o mundo, né? Tem várias histórias aqui que, enfim, admirável, não só como profissional, mas também como ser humano. Vai dividir com a gente um pouquinho dessa trajetória. Especialista em WhatsApp, quem sabe o que é o WhatsApp? Vamos ver se vocês estão espertos aí.
É isso aí, vai dar aula aqui sobre um estilo arquitetônico aí, sobre né, algo que é, né, bem diferente, bem especial, né, Rafa?
E muitos anos de estrada. Então, Ângela, para começar essa conversa, como é que você foi parar na arquitetura? Conta aí.
Nossa, arquitetura, eu acho que... eu me lembro do primeiro momento em que eu resolvi ser arquiteta, acho que eu tinha 6 anos de idade. Foi um concurso de desenho. Eu acho que eu já contei isso para vocês uma vez, lá num vídeo.
No vídeo da Casa Cor.
É.
Legal.
Eu tinha 6 anos de idade e meu pai chegou com... um panfleto lá de inscrição de cursos de desenho para infantil. E aí as minhas irmãs, ele falou, cada um faz um desenho e eu vou mandar para esse concurso. E as minhas irmãs ficaram lá, eu não sei desenhar, não quero desenhar, elas eram menores do que eu. Falei, deixa comigo, pai, eu faço os 3 desenhos, boto os 3 nomes e a gente se inscreve no concurso com os 3 que você queria. Aí a gente ganhou o primeiro, segundo, terceiro lugar. Aí ele falou, pô, você é de desenho, né?
Caramba!
Aí a partir daí eu comecei a ficar olhando para aquilo que eu achava que ou era Belas Artes ou seria arquitetura. Era as
duas. E aí você estudou no Rio. Como é que foi isso aí, lá na faculdade?
Então, aí, meu pai era médico, eu achava que ia fazer medicina só para agradar. Minha mãe é que interviu e disse, de jeito nenhum, você pode escolher Belas Artes ou arquitetura. E aí, como a arquitetura era no Rio, eu tinha que ir pro Rio, eu morava em Uberaba nesse momento. Eu saí de Belo Horizonte e fui pro Uberaba. E aí, para fazer arquitetura, eu ia pro Rio. Pra fazer Belas Artes, ela falou, você vai pra Ribeirão, que também eu falei, pô, eu vou pro Rio.
Então você foi pra arquitetura pra poder morar na cidade maravilhosa.
Eu vou pro Rio, entendi. Vou fazer arquitetura. É. Mas eu tinha mais a ver com, eu tinha mais interesse pelos assuntos da arquitetura.
Legal.
Passei no vestibular, no primeiro vestibular. Naquela época não é como é hoje, que tem tanta faculdade, tanta opção.
Sim.
O estado do Rio de Janeiro tinha um vestibular só, que era o Sesc Gran Rio, e que tinham 3 faculdades só que você podia escolher.
Sim.
Eu escolhi a Santa Úrsula porque era mais próxima, era no Botafogo. E as outras eram distantes, que era, tinha que pegar a barca para ir para Niterói. Sim. Ou ir para a Ilha do Governador. Então eu optei pela Santa Úrsula e lá eu fiz.
Que legal. E há quantos anos isso, assim?
Vai fazer 40 de formado ano que vem.
Que lindo.
Aí a gente entrega, né?
Mas eu vou te falar, tá deixando, assim, ela me envergonha. Porque eu falo assim, se ela tem 40 anos de formado e tá assim, né?
Plena.
Eu preciso aprender muito.
Ah, que nada.
E Ângela, como é que foi a jornada de empreender, assim? Você... começou, abriu já direto o escritório ou não? Você passou por algum emprego, estágio? Como que foi lá atrás?
Então, na faculdade, o meu pai falava que eu só podia fazer estágio bom, porque se ele soubesse que eu estava fazendo estágio para ganhar dinheiro, ele parava de mandar a mesada para me manter lá.
Legal.
E aí eu só fiz Sérgio Bernardes, foi quem eu mais fiquei e adorava fazer, a fila de espera. Naquela época a gente pagava para fazer estágio.
Sim.
E era para aprender. E aí eu era apaixonada, então, por cada coisa que aprendia. E aprendi de vida também, ele era amigo de Tom Jobim, então teve um monte de caso legal nessa história do estágio com o Sérgio Bernardes. E aí, depois disso...
essa parte eu não sabia.
Olha aí, o tesouro.
Tá vendo? Teve um aniversário do Sérgio, que ele chamou toda a galera do escritório. E aí, Tom Jobim sentou do meu lado e a gente bateu. Eu era menina, hoje que eu dou valor nisso. Na época eu nem vi a dimensão da coisa. E foi um papo muito legal que eu trago até hoje. As frases que ele me falou ainda servem de lição até hoje.
Caramba.
Mas depois disso, da faculdade, eu fui pra Goiânia, formei e fui pra Goiânia.
Sim.
Quando eu cheguei em Goiânia, aí começou. Aí que quando eu formei, meu pai falou pra mim assim, olha, sua última mesada seguiu semana passada. Falei, me lasquei, porque eu não tinha emprego, não tinha o que fazer.
Agora
aí me
era.
Falaram que Goiânia estava se construindo. Eu nem conhecia Goiânia. E aí eu fui para Goiânia para poder trabalhar no que eu tinha formado, arquitetura. Chegou, e eu não tinha feito durante a faculdade nada de interior, de decoração. Eu falava, pô, tô fazendo arquitetura para poder mexer com decoração. Era matéria eletiva, né?
Os arquitetos continuavam.
Menosprezando.
Achava que interiores era menos arquitetura.
Menos arquitetura, né? Menos valia.
As pessoas não moram dentro dos espaços, não. Fica todo mundo lá de fora só tirando foto.
Entendeu? A gente só contempla.
Mas, gente, eu tô falando de uma coisa de 40 anos atrás. Era muito pior. Era muito pior. Sim, não tinha nem faculdade, curso. Tinha dois cursos de decoração no Brasil.
Acredito.
Tinha um no Sul e um no Rio de Janeiro. Então, isso era só o que tinha. E aí, bom, eu fui para Cheguei em Goiânia de cara, num restaurante que eu tava lá almoçando com alguns amigos que eu tinha recém-feito. Aí falaram assim, pô, eu tô com um apartamento precisando reformar, decorar. Você, arquiteto, faz decoração. Eu, da mesma hora, mas eu como, claro.
Mas é lógico.
Claro, lógico. Adoro decoração. Pronta. Prontinha pra isso. Sem nem fazer eletiva.
Nasci pra isso.
Tá que nem aquele programa, né? O cara nasceu pra isso.
E você falou assim, ah, eu não fiz nem a eletiva. Eu saí no mercado, nem tinha eletiva de decoração na UNB. Na minha época, nem... Olha, eu vou te falar, não tinha a opção. Não. Lá na UNB... inclusive, se você falasse a palavra casa-cor, você era excomungado.
Eles faziam
pecado, entendeu?
Entortava a cara, assim.
É pecado, é brega, entendeu? É. Então, enfim.
Não, eu sei que eu fiz na tora.
Latorei.
Peguei o pano vermelho do touro e fui embora pro negócio lá. Cara, e, ó, detalhe, hein, numa cidade que eu tava acabando de chegar. Então, eu não sabia que era pedreiro, marceneiro, nada!
Conhecer ninguém.
Eu não sei explicar como a coisa deu certo. Eu só sei que deu certo. Eu não tenho nem como fazer um mapa pra dizer como aquilo deu certo. É porque acho que são os anjos da arquitetura que baixaram em mim e falaram, eu vou te ajudar, os doentes, sei lá o que foi.
E assim, bom senso, né? Assim, decoração, arquitetura, óbvio, tem técnica, mas tem um pouco de talento que você...
Repertório.
Tem. Repertório e essa vontade de fazer sempre o excelente, que eu vejo muito na sua arquitetura.
Eu acho que essa vontade de fazer o melhor...
Não, eu mostrei o projeto da minha casa, falei, Ângela, e aí? Eu quero que você desça o cabelo. Ela é detalhista, ela foi lá no banquinho e falou assim, isso aqui não pode ser de aço cortante.
É verdade.
Isso aqui tem que ser
sobrando. Tá sobrando,
tá errado. E assim, cirúrgico o negócio, sabe?
É porque eu já era essencial. Depois do Upsab eu me tornei ainda mais preocupada com o essencial.
Legal.
O que sobra não precisa, pra nada na vida. Na comida, se você botar o sal que não precisava, passou. Na roupa, na decoração do seu próprio corpo, se o brinco exagerar, passou. Botou um colar grande, bota um brinco pequenininho. Tudo que passa, se vocês acharem que o óculos passou, eu tiro também. Você tá bem que eu não enxergo. Tá?
Óculos, ele tá escuro, mas ele é um óculos
ele é de grau. Eu não enxergo nem o microfone aqui na frente.
Eu falei, não, Ângela, fica à vontade, aqui a casa é sua, você que manda, quiser botar, quiser tirar. Fica,
olha, eu juro que não é porque passou, é porque eu não tô enxergando mais nada, nem ninguém aqui, perigo eu bater no microfone, vamos lá, pra eu enxergar de novo. Pois é, mas essa coisa do passar, do exceder, não, até as emoções, tá? Assim, se a raiva pesou, tira, que ela não vale a pena guardar. Se o medo tá excessivo, trabalha ele para poder ele não ficar nesse grau, só no grau do cuidado. Tudo que passa da conta não deve levar na mala, nem no projeto de arquitetura. E na hora que eu observei o detalhe do banquinho, é porque era aquela... Sabe aquela roupa que você leva na mala para pesar que não vai usar?
Cara, mas isso que ela falou, ó, só um, equipe, só um disclaimer aqui, isso aí que ela falou foi muito poderoso, né?
Poderoso. Né? Corta isso aí, porque
corta isso aí, precisa lição de Ângela Castilho. É muito bom.
Fantástico.
Tudo que
não,
passa.
Não, e de verdade, é assim, a Ângela tem, não tá aqui à toa, né? A gente escolhe a dedo dos convidados do BoraCast, mas ela tem essa visão de arquitetura e de vida que eu acho que precisa ser levada em consideração. Né? Algumas pessoas talvez vão estar num momento de vida que vão ouvir isso, vão falar assim, ah, mas não é pra mim agora, mas. Um dia essa conta ela vai fechar, né? Então, prestem atenção mesmo. Levem essas lições aí pra a vida de vocês.
É que a sorte é que tem gosto pra tudo e público pra tudo. Então, assim, existem aqueles que gostam de fazer sobrando, passando o número de revestimentos, passando o número de cores, passando... E aí não cria aquilo que eu falei pra você, que é a necessidade da dominância. Todos os nossos projetos, você olha com clareza qual era a dominância. Então, tem sempre a dominância. Aquilo que naquele lugar tem maior valor. Pano de fundo, piso, teto, parede, normalmente são os planos maiores que tem no espaço. Sim. Eles precisam ter uma dominância. Quando eles são muito retalhados, o teto faz um gesso que rebaixa, tem uma luz diferente, tem um negócio de LED, tem uma madeira aqui, tem um tecido que... Você olha, vê poluição, excesso de volumes recortados, a mente fica fazendo aquele recorte fragmentado, porque a cabeça da gente é burra. É uma sorte a cabeça burra em certos momentos da nossa sinapse, porque a gente pode conduzir para aquilo que a gente direciona. Eu não ando, eu não sou um milagre. Eu não caminho porque
ainda
eu botei...
Ainda tem essa história, né, pra gente conversar.
Eu botei uma determinação que eu vou andar e tudo dizia que não. Então, a mesma coisa. O cérebro
da
gente... A
Ângela, ela viveu um milagre, né, Ângela? Conta aí um pouquinho, resume assim, só para o pessoal entender.
Eu tive um susto de uma compressão medular, assim, apareceu uma hérnia no meio do tórax. Menos de 2% da população mundial tem hérnia no tórax, mas eu tive esse presente. E aí fez uma compressão de 95% da minha medula e os médicos disseram que ia operar para poder diminuir a dor e tal, mas que ia andar, provavelmente isso aconteceria mais. E até hoje isso não mudou, a história é essa, mas eu ando. Então é isso, eu ando. Então eu estou dizendo para você assim, não é que é fácil, tem uns desafios e tal, mas é o que eu falo, que o cérebro da gente, se você engana... Ele reage à enganação. Uma coisa simples é quando você está fazendo um exercício de alongamento, se você quer alongar o músculo, você trabalhou muito o braço, aí você quer alongar, você faz o exercício contrário, você faz força ao contrário do que você quer alongar. E aí o cérebro burro acredita naquela força e relaxa, ele não tem que fazer força do lado que você quer alongar, porque você está convencendo ele que a força é o contrário. A hora que você estica o músculo,
você vai com muito mais
alongamento. Então, o cérebro é burrinho nessas horas da cidade. E a gente tem que tirar partido, nós arquitetos, tirar partido desse detalhe e causar ao ser humano um relaxamento maior, parando de fragmentar os espaços. Porque na hora que você para com essa intercepção de fragmentar os espaços, por exemplo... uma coisa que é muito legal, no clássico, o elemento que mais aparecia na arquitetura clássica eram as colunas, que são elementos verticais, então dava verticalidade, altura, a dimensão do ser humano era menor em proporção à arquitetura, então toda vez que você quer levantar o pé direito, usa elemento vertical. Sim. É simples assim. Se você tem um vão grande, quer tirar partido, nossa, olha que grande a minha sala, se você vai lá e recorta ele todo... Ele era grande, acabou. Você acabou de tirar aquilo que ele tinha de melhor, que era o comprimento. Você botou um monte de elementos. Então a gente tem que usar os recursos que a gente sabe que existe e que engana o cérebro. Você vai ter que entrar naquele espaço e ter certeza que o pé direito era mais alto, porque você usou elementos verticais. É a enganação do cérebro. Entendeu?
E é intencionalidade na hora de fazer qualquer coisa, né? A arquitetura, ela é intencional. Você tem que tomar decisões. A gente não pode fazer assim só porque o cliente mandou uma referência, aí ele quer uma fachada toda recortada, parece, eu brinco que é o projeto loja de revestimento. Que cada pedacinho tem um material diferente, porque é tudo muito bonito.
Mostra
então,
de arquitetura, né? Cada coisa é uma coisa.
Nossa, cada ambiente tem um material, um revestimento.
Cada
a gente
é
conversou.
Jeito,
né? Olha, a Juliana falou, no meu projeto é 4 a 5 revestimentos no máximo, né? O projeto inteiro.
Às vezes 3. assim, e não é só revestimento, volume também. Então, às vezes, você faz tanta mistura volumétrica, você falou de fachada, e em fachada tem hora que eu olho umas que eu falo... precisava de tudo isso. Sabe mulher bonita? Sabe uma comida gostosa? Ela não precisa de excesso. Ela é bonita porque ela é bonita. E aí quando você consegue fazer... É a frase do Da Vinci. É que o máximo da elegância e da beleza é a simplicidade. Sim. Então esse é o grau máximo. Quando
grau
você
máximo
consegue...
Da sofisticação.
O grau máximo da sofisticação é a simplicidade. Se você vê... Uma arquitetura, uma decoração, onde você não precisou de tantos elementos, de muita cor, de muito volume, para que ela ficasse bonita. Claro, existem situações pitorescas, coisas que são para ser divertida. O restaurante da Mara Universal, que ela coloca bichinhos de pelúcia. Mas aquilo, o propósito
é uma
dela
experiência.
É uma brincadeira.
Uma experiência diferente.
É uma brincadeira. Então,
ninguém moraria num lugar daqui.
Não. Não.
A ideia aí é divertir, né?
É pra brincar, pra divertir.
E a arquitetura, principalmente residencial, ela tem um poder de cura do ser humano.
Tem.
Então a gente não pode ser irresponsável e fazer uma coisa que vai cansar alguém, né? Então às vezes o cliente fala, ah, eu gosto de vermelho, eu quero a minha bancada vermelha. A gente tem que orientar, ponto óbvio, né? O cliente, ele, no final das contas, ele vai pagar a casa dele. E a gente tem que respeitar isso. Mas é orientar no sentido de que, olha, isso daqui é uma cor que vai, né, te gerar uma certa euforia.
Ansiedade,
cada cor,
né?
Cada detalhe pode gerar uma emoção.
A pessoa não entende que ela mora ali, vive ansiosa, vive acelerada.
Gera emoção. Ela necessariamente gera uma emoção.
Ela gera.
Isso tem pesquisa no livro lá da época que eu dei o curso de decoração, porque depois eu resolvi virar a decoradora também.
Pois é, já a gente volta na história e puxa o gancho.
Eu botei um curso de decoração, aí fui pesquisar e tarará. Escrevi livro, escrevi a Olga Krell, que era o maior nome que eu acho que esse Brasil já teve nessa área de decoração. Eu revisava meus textos, porque a gente virou amiga e tal. E tem um capítulo que é de cores.
Acho engraçado. A Angela, ela tem o maior orgulho de falar que ela virou amiga da Olga Krell. E eu tenho o maior orgulho de falar que eu virei amiga dela.
Demais.
Tá vendo como a história
é demais. Ficou. Até porque é o seguinte, a Olga foi vista a vida inteira, ela já faleceu, mas enquanto ela existiu como uma pessoa de difícil acesso. Entendeu? Só que ela tinha uma versão, que era a versão que a gente convivia com ela, que era muito legal. Divertida. Chegava a ser engraçada. Mas, enfim, tem um capítulo de cores, e nesse capítulo de cores, a gente pesquisando, se você... Porque é cromoterapia, é cura, como você falou. E o vermelho, quando você faz o teste com o vermelho, botando ratinho, botando ser humano, você aumenta o batimento cardíaco.
Sim.
Se você estiver doente, com febre, não bota roupa vermelha, porque a temperatura vai subir. Então são coisas... Porque o vermelho, no, naquela cabeça burra que eu te falei da sinapse, que a gente tem um lado inteligente e um lado que vacila, nessa do lado que a gente é surpreendido com os efeitos que enganam o cérebro, o vermelho é a cor do incêndio, é a cor da placa do para, do perigo, do que acusa o perigo.
Então,
ele vai dar fuga, aquela coisa do frontal e do posterior, que você vai, a fuga, ou você reage, ou você foge, é mais ou menos isso.
Né,
exatamente. É uma coisa meio de reação,
instinto.
A palavra que eu queria era essa.
E tá tudo na natureza, né? Se você for olhar os animais, assim, quando eles têm... aqueles animais, principalmente que mudam de cor, né?
Camaleão. Os mutantes lá,
eles trazem essas respostas. Se a gente for olhar, basta a gente observar, que a gente fala, olha, isso aqui gera esse sentimento.
Exatamente. E o vermelho, quando uma pessoa é muito ansiosa, um cliente, e ele pede o vermelho, tenta trazer ele para um... Porque quando você chega em casa, você chega para relaxar. É a casa tem várias coisas, vai receber, vai não sei o quê, vai trabalhar, home office, mas é o lugar, é a sua caverna, é a sua cabana, é seu lugar de relaxamento, de seu acolhimento. Então, por isso que eu tomo muito cuidado com todas essas coisas, sabe?
Sim.
O uso da cor, a temporalidade, que é uma coisa que eu bato muito nessa tecla.
Isso é fantástico.
Eu bato muito nessa, eu tenho projetos...
A arquitetura não é igual trocar de roupa, né, Angela?
Não.
A gente não simplesmente...
Não, roupa é barato.
E por isso, as pessoas acham que a arquitetura é como se fosse... Óbvio, a gente tem que entender de tendência, de tecnologias, de novidades, mas às vezes eu vejo as pessoas tratando a arquitetura como se fosse uma passarela. Ah, saiu um revestimento novo, eu tenho que usar. Saiu não sei o que novo, eu tenho que usar. E a gente tem que ter uma responsabilidade, porque a arquitetura ela é feita pra durar. Né? Ninguém vai fazer uma casa e todo ano trocar de casa.
Você sabe uma coisa que acontece sempre, que eu dou gargalhada, podem me criticar quem ouvir e não concordar. Mas é a tal da tendência de cor do ano. Cara, essa coisa
não,
da tendência de cor do ano.
Isso aí não me pega, não.
Ainda bota Antônio.
O Alex fala, ó, minha tendência aqui, ó.
A minha tendência aqui já não sei quantos mil anos aqui.
Essa eu vou catequizar, calma lá.
É o Pantone, não sei o que. Cara, é engraçado, na indústria o cara ele deve estar com estoque, né? Encalhado daquela cor.
Aí ele lança uma desculpa arquitetônica.
Aquele trabalho fake que você fez na faculdade, você inventa uma desculpa pra, né, pra justificar.
Cara,
aquela
isso
coisa
é tipo bom. Isso. Não, e bota Milão quase todo ano na culpa. Não sei se vocês já viram isso, mas. Ih, Milão! Aí teve uma vez, algumas vezes, que eu voltei de Milão, aí eu voltava,
muito
aí o povo botando as palestras após aqui. Aí eu ia assistir as palestras bem, que eu gosto de ouvir a opinião, o olhar do outro,
sim,
né?
Claro.
Aí tava lá na palestra assim, porque este ano a cor em Milão foi o verde limão, teve um ano que foi o verde limão, aí que botaram isso, verde limão. Eu olhei, falei, cara, eu rodei aquela feira inteira,
não vi nada disso.
Eu vi um verde limão assim nos dois estandes, mas pô, são É tanto stand de Milão que se você...
Não dá nem pra criar uma linha comum, né?
Não, que se você passar os 4 dias aberto ao público da feira, andando da hora que abre, a hora que fecha, você vai ver um terço da feira.
Caramba.
Mas esse um terço que eu fiquei 4 dias, eu vi 2 ambientes no verde limão, mas o povo diz que a tendência era verde Milão.
Porque ele passou nos stands de...
Não sei, cara, as pessoas têm essa coisa da tendência.
É, não, isso aí era o estoque encalhado, certeza.
É, eu sei.
Mas é um perigo isso, né? Porque aí começa a imputir, principalmente em profissionais que tem menos estrada, menos segurança.
Vai lá e segue.
Aí vai
segue.
Lá e fala, não, eu vi que essa é a cor, então os meus projetos vão ser verde-limão. E às vezes verde-limão tem nada a ver com a essência daquele cliente. Poucas vezes vai ter.
Não, a soda, bicho, meter uma soda limonada é difícil, velho.
Cara, às vezes não. Olha só, o critério que a gente usa não é só... não tem a ver com o cliente. É uma bagagem grande de avaliação. É. Você tem que saber, o espaço é de quê? Por exemplo, o laranja é uma cor que aumenta a produção de suco gástrico. Ela aumenta o metabolismo digestivo e a área de aleitamento. Então, você pode olhar que é com muita frequência os fast foods levam a cor laranja. Porque ele quer que a pessoa... acelere a digestão, metabolismo, vaza para poder entrar outro na mesa.
Sinta fome e vaza.
Sinta fome e vaza, é tipo isso. É. Então, se você quer uma coisa, se você quer oxigenar, eu sinto falta, eu sou uma pessoa, eu tenho asma, eu preciso de oxigênio. Qual é? Vai lá naquele cérebro que te engana. Qual é a cor do cérebro que te engana que fala que tem oxigênio ali? Qual
azul.
É?
Azul.
É o verde
claro.
Também, verde, da mata, verde que você tá na mata. É. E o azul. É. Então, azul claro. Azul aí você claro. Vai no azul profundo. A pessoa erra a gama da luz. Azul profundo é depressivo.
Sim.
Então, se você, para botar o azul profundo, você tem que tomar cuidado com a luz que está incidindo, para poder não ter tanta absorção da luz e aquilo não causar uma emoção contrária ao que você intencionava para aquele cliente, para aquele espaço. O que eu acho é que as pessoas estão fazendo, muita arquitetura tem acontecido hoje, de uma forma no piloto automático, ou sei lá, o maquininha de dinheiro, tá caindo dinheiro na minha conta e tá ok, então prossegue. Não é assim que a gente vê, a gente é de uma corrente aí, não sei se é das antigas, se é, tem, não sei o que que é, mas a gente olha para o cliente, olha para o espaço, porque às vezes o mesmo cliente tem 2 espaços, um que ele recebe e outro que ele dorme, e outro que ele trabalha, outro que ele cozinha.
Sim.
Cada um desses, eu não vou colorir diferente. É o que
mas
eu falo para você.
Gerar
da,
um sentimento
é o que eu falo para você da dominância, o ritmo, que eu já falei disso também.
Sim.
A dominância é aquilo que eu falei agora há pouco, que é o pano de fundo com maior presença de uma cor, uma textura, um elemento, uma tendência. Então, a maior quantidade do que aparece é naquela tonalidade e tal. Mas nada impede que na hora que eu entro em cada ambiente, eu tenha um ritmo, que é uma pingada, um detalhe, que faz o ritmo, e normalmente eu jogo ele triangulado para poder dar equilíbrio, não importa o formato do triângulo, mas triangulado,
sim, sim.
Onde eu posso colocar, pingar o verde, pingar
nossa,
o azul.
Eu aprendi isso com você na Casa Cor 2017, numa conversa, você falou assim, não, porque a decoração ela precisa ter sempre 3 elementos. Cara, isso mudou a forma como eu enxergo interiores. Essa frase, eu tô falando isso pro pessoal prestar atenção.
A triangulação?
É... quando você me explicou isso, acho que ali no, nos corredores, ali você falou, não, porque triangulação, então eu falei, opa, esse negócio faz muito sentido. Aí comecei a observar, comecei a repetir.
Aí é que tá, as pessoas, ó, eu já tive uma colega boa, e que falou, não, isso não existe, é teoria. Eu falei, não, tem gente que faz na intuição. Sim. Mas quem não sabe da intuição, aprende
isso,
na técnica.
E hoje é intuitivo pra mim, mas eu aprendi com você. Isso é uma coisa que eu nunca tinha ouvido.
E aí eu fui nos ambientes dela e revisitei. Ela tinha uma loja bacana aqui. E aí a gente revisitou os espaços decorados. Ela falou, olha aí, ó, triangulado, triângulo. Ela nunca tinha prestado atenção. Eu falei, pois é uma técnica
intuitivo,
que pra você é intuitiva.
É, exatamente. E aí você falou assim, toda hora que você fala do escritório, você fala a gente, né? Eu sei que você tem equipe,
Alex.
Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa
ela
conexão.
Ela também tem o Alex, tá vendo?
Ela também. Toda mulher feliz tem que ter o Alex.
Não, nem toda.
Nem se invente com essa história de ter um Alex, não. É que o Alex já tem dona.
É o outro
você
Alex.
Você pode ter um Alex com
o
nome diferente.
Isso, dá igual o codinome, igual a gente tava conversando aqui mais cedo, né? Exatamente. Pessoal, não, eu chamo tal coisa, mas meu codinome é esse. Mas enfim, conta aí do seu escritório mesmo. Aí começou, bom, saiu, foi pra Goiânia e tal, aí abriu o escritório. Quando que você tomou esse corpo de Ângela Castilho Arquitetura? Como é que foi? Vai fazer quantos anos agora do escritório?
O escritório vai fazer 40 anos o ano que vem, né? Ele começou lá em Goiânia. Aí depois eu me casei, mudei para Brasília.
Certo.
Na verdade, eu não mudei para Brasília depois de casar. Eu fiquei fazendo Ponte, Brasília e Goiânia durante um tempo. E aí, nessa de vir para cá e para lá, eu casei aqui. E aí montei o escritório, que era só eu e o Alex. Quando eu vim para Brasília, quando eu montei o escritório aqui, apareceu um guri comprido, magro, e trabalhava no chão de fábrica com um tio, que era uma marcenaria, uma das grandes marcenarias que já teve e tem ainda em Brasília, que é a Cabala. E muito arquiteto que tem hoje assim, um bom nome, grande nome no mercado, trabalhava com a Cabala, o Zardo, a Denise, eu, a gente das antigas, assim, que a Cabala é das antigas. E aí o Ângelo foi lá no meu escritório para olhar um projeto e levou o sobrinho. O Ângelo desenhava muito bem, e esse sobrinho, um guri, um moleque, só era comprido, magro comprido, mas novíssimo. Era um menino, 17 anos. E aí chegou esse garoto lá para poder olhar o projeto comigo, e eu comecei a explicar pro Ângelo como era, também desenhava. Nessa época a gente não tinha mouse, né? Então a gente era lapiseira mesmo. Então a gente desenhando, trocando ideia e tal. E aí o garoto desenhando junto comigo, eu olhei para aquele garoto e falei, meu Deus do céu, ele tá incorporado. Porque não é possível desenhar daquele jeito. Ele já era um mega desenhista. Um menino muito humilde, muito simples, empoeirado de poeira da marcenaria.
Até hoje, né? O Alex é muito
simples. Muito simples,
né?
Muito simples. Ele é um ser humano incrível. Ser humano. Ele é o querido de todos os clientes, dos fornecedores. Ele é do bem, ele é humilde.
Alex é bem humilde, né? Ele tá aí, muito...
E ele tá comigo até hoje.
Já vem no DNA.
Maravilhoso.
E esse garoto lá de 17 anos tá há 32 anos comigo. Caramba. E
você roubou ele?
Roubei ele do Ângelo. Não roubei, não. Eu pedi ao Ângelo. Eu falei assim pro Ângelo: me dá esse menino pra mim. Aí ele virou e falou: pô, não acredito, você vai me tomar meu sobrinho. Meu sobrinho. Aí ele virou na mesma hora. Ele falou: não, Ângelo, eu tô brincando. Você interessou por ele? Aí ele disse assim: acabei de sair do Zardo. Ele também pediu a mesma coisa.
Caramba.
Aí o Alex falou: não, mas o tio queria fazer uma experiência com ela, se não for ruim pra você. Aí o tio falou: bom, então faz o seguinte: você fica meio expediente com ela e meio expediente comigo. A gente tentou 3 meses a meio expediente. Eu falei, moço, vem ficar comigo direto, que essa meio expediente. E aí ele tá até hoje. E ele fala que os cabelos brancos dele foi porque me atura 32 anos. E aí ele virou sócio, por merecimento. Assim, ele conquistou o lugar de sócio, é um sócio igualitário mesmo. Assim, ele,
legal.
E a parte de obra e de detalhamento executivo, quem assume é ele.
Olha, e ele é assim, uma referência em projeto executivo, né?
E ele admirou de você.
Isso que eu ia falar. Eu falei, gente,
ele bateu palma.
O Marco me mandou assim, falou, olha, o Alex disse que o nosso projeto é excelente.
Você pode ajoelhar, porque ele não faz isso fácil mesmo.
Que legal, cara. Que honra.
Ele não faz isso fácil mesmo. Aí a parte criativa, o início do projeto, a gente trabalha junto, é uma a gente nem fala, cara, é muito louco, a gente olha assim, ele começa a dar um traço, eu dou outro em cima, ele já entendeu que eu mudei a direção, ele é uma coisa impressionante. Acho
e
que
hoje é o foco de vocês de alma, é na criação, né? Hoje como é que é a dinâmica? Vocês estão com uma estrutura de escritório lindíssimo, inclusive, que a gente teve prazer de ir lá.
Um pezinho, sabe?
É, o escritório maravilhoso. Hoje vocês têm uma estrutura de equipe. Como é que é a dinâmica do escritório hoje? Vocês desenvolvem a parte de criação? Você bota a mão na massa ali no programa de computador?
Não, a gente é muito do lápis ainda, até hoje a gente começa todo o processo na lapiseira, desenhando. Na borracha, no papel. A gente curte. E como o Alex desenha muito rápido, eu começo o desenho, ele já toma e já avança. Continua. E numa rapidez, né? Eu não tenho a velocidade que ele tem para desenhar. Até porque, como ele desenha muito rápido, é que nem idioma. Se você fala o inglês muito bem, a sua filha começa a falar melhor, você viaja, você para de falar e fala, vai lá e pede.
Tá, vai lá, vai lá.
É, não é? É. Quando você vê, você vai atrofiando, é o que aconteceu, que eu não falo mais nada hoje.
Cara, impressionante. É. E essa história se repete, né? O meu pai, hoje em dia, as crianças estavam sacaneando ele, falando o inglês do vovô é péssimo. E a Maria, essa última vez que a gente foi para Paris,
falou
muito mais do que a gente. Gente, eu vou me policiar nisso aí.
É a mesma coisa o desenho. Você
tá ficando preguiçoso, né?
E a mesma coisa é o desenho. Então, assim, é qualquer habilidade,
sim,
né?
Sim.
Da hora que ele desenha do jeito e na velocidade. Eu acho que o Alex, se apagar as luzes e der papel, ele continua projetando do mesmo jeito, desenhando da mesma forma. E é isso, a gente faz essa etapa de desenho juntos, e depois que a gente fez o conceito, porque para fazer esse conceito, cara, isso é uma outra coisa, é uma outra dica, como diz você, dica pedrada.
Pedrada.
Dica pedrada. E essa é forte, eu acho. Essa é a seguinte, quando você vai... Bom, isso serve para mim, né? Eu não vou falar que é uma regra geral, mas é o que serve pra gente.
Legal.
Quando a gente vai começar a fazer um projeto de um cliente, eu nunca começo a desenhar de cara. Eu tenho um material que eu colhi do cliente, da anamnese, todas as necessidades e toda a história dele, a parte que ele disse e a que ele não disse, mas eu percebi, entendeu? Porque essa é a parte mais rica para mim. É a que ele não teve coragem de dizer, mas pelas entrelinhas eu percebi que ele precisa. Aquilo tudo fica na minha frente como se fosse pecinhas do Lego. E eu fico parado olhando para aquilo, como se aquilo tivesse vida própria. Aí eu fico olhando para aquilo e aquilo começa a subindo, a saltar. E aí vai montando, aí eu falo, pô, isso aqui vai precisar de luz ali. Porque eu achei ela meio depressiva, precisa da entrada de luz. Se eu botar ela recolhida aqui, naquele jeito, não vai dar certo. Isso aqui eu vou abrir para poder... Porque ela adora cozinhar. E como é que ela tá querendo a parede fechada? Ela precisa cozinhar, aberto, convivendo com a família. Aí eu já começo a ver qual é o argumento que eu vou usar a partir daquilo que foi levantando. Perfeito. Aí é que vai começar a desenhar. Eu gasto um tempo com isso, pesquisando, olhando Pinterest, olhando pesquisas de tudo quanto é lugar para poder ver a referência. Ela diz que gosta da madeira, vou ver tudo que tem madeira, olha, como se eu tivesse alimentando, entendeu? Sim. Eu
falo muito isso para os nossos alunos, inclusive, Angela. Às vezes as pessoas têm bloqueio criativo porque elas não têm informação suficiente. Eu chamo de síndrome do papel em branco. Cara, você olha para um papel em branco e quer sair projetando sem entender aquele ser humano ali, sem entender aquela família, sem entender aquele terreno, sem entender as referências, nunca vai funcionar.
A pessoa então, quer fazer uma salada de fruta e tem pouca fruta.
Não vai funcionar. Então, para você fazer um bom projeto, você precisa se munir das informações que o cliente te dá, e essa sacada daquelas que ele não te dá.
É
o que tá por trás, né?
É você saber observar, né? E a gente vai para aquela máxima de que o arquiteto precisa servir. Precisa estar ali atento para servir a uma necessidade que às vezes o cliente... E servir é igual cuidar de filho. Às vezes o filho te pede uma bala. Servir a ele, às vezes, é não dar a bala.
É.
Né?
É, agora, outra coisa que é interessante, além do ouvir o que... Atenção ao que ele não disse, que é muito importante, mas tem um outro detalhe. É ouvir com muito cuidado o que ele mostrou como desejo. O desejo é a maior isca, é a minhoca mais saborosa para comer, para o peixe comer e você pescar o peixe. Sim. É o desejo. Se ele mostra que tem um desejo, ainda que ele fale assim, ah, eu queria tanto uma banheira, mas não cabe, eu já sei que não cabe. Mas ele deu essa dica. Cara, te vira nos 30 pra e bota a banheira. Porque se você colocar aquilo que era um desejo, o resto, ele nem olha mais pro resto, porque você realizou o desejo.
E você tem um dado maravilhoso, que é um histórico de quase zero retrabalho, né? Em estudo preliminar.
Isso aí
que a Angela falou, eu lembro da época de banda, que eu toquei em banda de baile, em casamento, não sei o que, aqueles repertórios muito grandes, 6 horas de show, e a gente, meu Deus, é música demais, a gente tinha que ensaiar aquilo. Aí tinha um Aleixo que tocava baixo, ele era engraçado, né, mais velho, experiente, ele falava assim, Alex, preocupa não, cara, se as 4 primeiras músicas for redonda, o resto, cara,
o resto sai.
Ou seja, né, primeira atingiu impressão. O repertório bacana, atingiu o desejo ali do que as pessoas querem ouvir, e foi assim, cara, a entrada ali foi top, na apresentação do projeto com aquilo que o cliente queria e tal, foi top. O resto, cara, o resto.
E o grande lance, eu vejo muita gente sofrendo com retrabalho, né? Então, quando você faz esse trabalho de atender as expectativas ali, superar as expectativas, você evita revisões intermináveis. Eu já perguntei pra alunos...
Essa é uma dor muito grande.
Tem gente que... Teve um dia que uma pessoa falou numa live, né, Alex?
Foi.
Ela falou 52 revisões de um estudo preliminar.
Jesus, eu nunca tive a segunda, assim. Já aconteceu de ter mexidinhas. Sim. Até eu teve uma recente que foi uma mexida um pouco maior, mas a cliente tinha gostado tanto do projeto que ela falou assim, você vai se virar pra fazer essa mudança, que era uma mudança...
Substancial,
porque era um casal com 70 anos e que a gente ia fazer arquitetura e interior e tudo, e eu sugeri que eles fizessem térreo, porque por motivos óbvios, é uma casa que você está construindo aos 70, você tem que pensar em acessibilidade.
Sim.
E aí eu tentei falar que isso era importante, ela concordou, ele não. E aí a opinião dela valeu, ela falou, não, vai ser eu concordo com a acessibilidade, térreo. E aí depois eles discutiram lá e ela ligou pra mim toda sem graça, dizendo, olha, eu não quero mais brigar com ele, e ele bateu o pé, que quer lá em cima. Andares. Então é uma mudança muito, muito drástica.
Por que todo homem inventa essa história de querer casa de dois pois andares,
é,
né?
É porque a gente gosta
de... Deus do céu, é porque...
A gente gosta de ver assim...
Gosta de ficar subindo, descendo, subindo, descendo, subindo.
E a gente não quer dar o braço pegar, torcer, né? A gente
não quer ficar velho,
não quer ficar velho. Não quer velho. Velho, eu sou novo, 70 anos, eu tô na flor da idade.
Eu sou na flor da idade. Porque, olha, as maiores discussões da nossa casa foi essa, amor, vamos fazer uma casa térrea, jardim, abriu a porta do quarto,
é já maravilhoso. Dá
na tá me chamando de velho?
Não, mas é porque, assim, é praticidade, é mais bom. Na frente é acessibilidade.
Sim,
mas, enfim,
sim.
Até nesse caso, que aconteceu uma mudança tão grande... A cliente falou assim, você consegue manter tudo igual e só mudar isso? Eu falei, olha, vai ser bem difícil. A mudança é meio grande, mas assim, você vê que não há... E agora eu te digo o seguinte, você sabe por que alguém faz 3 estudos? Eu já, 50 e pouco, eu já nem faço ideia que loucura é essa, mas...
Sim.
Por que que alguém tem que fazer 3 estudos? Até 2 eu posso engolir, embora não aconteça com a gente, mas ainda dá pra engolir. Mas 3 é completamente sem lógica. É por sobra de uma coisa no corpo. É por falta falta de um órgão no corpo, de uma coisa no corpo.
Cérebro.
Ouvido.
É cérebro.
Ouvido.
Ouvido.
Porque se você escuta o outro, se você tem ouvido, você ativa seu ouvido para escutar o que o outro tá pedindo, você não vai errar. Você tá teimando com o seu próprio conceito e valor. Quem vai morar não é você. Quem vai morar é o outro. Nenhuma casa...
Tem como botar sonoplastia, assim, palmas. Tem como botar... Porque isso, assim, isso é um problema.
Eu falei
sério,
brincando, né? Tipo assim, como se o arquiteto não estivesse pensando, né? Mas ele não tá pensando em quem?
Ele
não
tá
necessidade do outro.
Isso é fantástico, Ângela. Porque tem um problema muito sério.
Não tá ouvindo,
né?
Tá certo.
A gente pode falar porque a gente é arquiteto, né? Um amigo nosso que é arquiteto também, ele falou assim, sabe como é que arquiteto se suicida? Ele pula do próprio ego.
É.
Às vezes, a gente tá fazendo 52 revisões... Porque a gente tá achando que aquilo ali tem que ser importante pra gente.
A gente já se deparou com várias pessoas que tinham projetos assim, até bonitos e tal. A pessoa falou, cara, não vou construir, vou fazer tudo do zero. Cansei de discutir com o arquiteto, de ficar. Entendeu? Eu não quero. Eu já vi que sabe, ela fez mais uma casa das muitas que ela tem na cidade e tal. Eu não quero executar isso aqui, eu quero contratar vocês de novo. Cansei, paguei lá pra não
ter
um problema.
Isso já aconteceu comigo de chegar a alguns casos desses. Porque, olha, todas as casas que eu fiz em 40 anos, eu não gostaria de morar em nenhuma delas. São lindas, elas me emocionam. Adoro visitar. Mas eu não queria nenhuma delas pra mim, porque eu olhei e ouvi tanto a história do outro, que foi um cenário pra aquela personagem, que não era eu.
Olha que legal.
E aí, como
não é nem
você
a questão
chegou...
da estética em si, é a história daquela casa.
É a história, eu olho pra cada casa que eu entrego.
Não casa com a história da Ângela.
Não, em casa, não casa.
Que legal.
Cada um tem uma vida, cada um tem um estilo. Então, cada casa que eu entro, eu falo, cara, eu entro na casa
da... Cara, essas conversas dá pra gente levar pra qualquer... Assim, a gente fica horas aqui. Porque, por exemplo, isso aí elimina o medo que as pessoas têm de serem substituídas por robôs. Porque um robô, ele não vai conseguir entender e ouvir as nuances da história, do sentimento, da subjetividade do que um arquiteto bom consegue fazer. Então, a Ângela não tem que se preocupar em ser substituída por máquinas.
E tá desenhando, na mão até hoje os clientes adoram, né?
Sabe uma frase que eu sugiro de ninguém nunca falar pro cliente? Inclusive, tem cliente que briga comigo e fala assim, agora a gente já decidiu, você pode agora me falar? Aí, já decidiu mesmo, você não vai mudar, então agora eu falo. Porque eu não falo antes, é que é um erro que todo arquiteto comete. Cara, mas eu faria isso. Eu não tenho nem dúvida, olha, na minha casa é isso que eu acho que
mas
deve ser.
Não é na sua
casa. Não tem que achar e nem dizer eu faria. Você tem que dar a noção o tempo todo que é você deveria fazer isso, eu sugiro que você faça isso, porque você me contou que gosta, por exemplo... Aquele cliente que não queria que eu quebrasse um quarto que era sala de TV, que ninguém usava na casa, para poder aumentar o close dele. Eu acho que eu já te contei essa história. Pois é. E aí eu falei, cara, eu preciso quebrar isso aqui. Vamos tirar essa sala de TV, aumentar seu close. E ele contou para mim que todos os dias, a empregada era antiga, tinha mais de 30 anos com ele lá, e que a empregada passava muito bem todos os dias a camisa para poder ele trabalhar. Falei, caraca, velho, todo dia você trabalha, você passar a mesma camisa que tá lá, que já tinha sido passada pelo guardador, porque você não quer ampliar seu armário e seu close. Ele brigou, depois a gente fez o close, depois ele foi elogiar, teve um jantar que ele foi elogiar, tarará, a minha ideia de ter aumentado o close. Mas a ideia é o seguinte, a hora que você vai convencê-lo, né, dizer assim, na minha casa o close é grande, eu acho que o close... Sim. Cara, você está passando a camisa todos os dias, você não acha que sua camisa ficaria mais bonita, mais... Você iria mais rápido se aprontar do que ter que esperar passar? Todo é alguma dia. Coisa... Para ele, sim. Olha o espaço e comenta e convença com os argumentos que ele te deu, sim. E não os seus argumentos, com a sua visão. Você não vai virar isso, ele vai brigar e dizer, não quero mais fazer com aquele arquiteto. É, é ele, que é o cliente, parece, ou o personagem.
Parece que você está impondo, não, porque não, você gosta.
Não
pode,
não. E aí a pessoa não consegue ter portfólio, depois não sabe por quê, né? E aí, falando de portfólio, você hoje tem um vasto portfólio de projetos em vários estilos, até chegar no Absab, uhum. Que é hoje o seu principal foco, mas ainda tem uma bagagem, uma história de arquitetura contemporânea, arquitetura clássica. Conta um pouquinho sobre isso, Ângela. Assim, como é que foi a jornada para chegar no Absab? Quando, e como que você vê os estilos da arquitetura?
Quando eu formei, que vim para Brasília, o povo daqui de Brasília gostava muito, buscava muito essa coisa do clássico. Era, uhum, o que pegava na época, assim, o que valia, que dava status a quem estava lá construindo. Então, a gente desenvolveu essa linha, com muito cuidado com esse clássico. O nosso clássico, ele tem realmente proporções do clássico. Colunas que são dimensionadas não são grossas, capitéis que não são pesados. Era o clássico no sentido literal dele. Sim. Depois dele começou a vir um contemporâneo. E o contemporâneo, ele passou por milhões de estilos. Inclusive, é um grande erro, é o contemporâneo com cara de modinha. Modinha é uma coisa, contemporânea é outra. Contemporâneo tem personalidade, tem característica, tem elegância. Essa coisa do modinha, que é uma coisa que usou há três anos depois não usa mais, não pegou a gente de eixo, não. Então a gente passou pelo contemporâneo e até hoje, né? O contemporâneo não passou. E o clássico também não. A gente tem cliente que ainda pede o clássico. Sim. Mas de repente, assim, do nada, no inconsciente coletivo, que eu só posso achar isso, fui drenada, dragada, sugada, por uma frequência que entrou lá de WhatsApp, e que eu nem sabia que era o Absab, eu fui fazer a Casa Cor 2017, quando a gente se conheceu, foi, que a gente se aproximou. E aí a Casa Cor, eu tinha voltado da Feira de Milão, e a Feira de Milão daquele ano era cinza, fende, preto, chumbo, escuro, madeira, escuro. Tudo assim.
Nosso ambiente era dark.
Dark, tudo era dark, todo mundo era dark.
Nosso ambiente era teto preto, piso cinza.
Todo mundo tava na vibe do dark. E aí eu cheguei, a Só Reparos nos chamou para poder fazer o espaço deles e criar um conceito, tá, para mudar a posição deles no mercado e tal. E aí o Alex já empolgou e já começou a fazer uns desenhos. Deixa eu te mostrar as ideias que eu tô tendo. Eu olhei para ele e falei, lindo, mas não vai rolar nada disso. Ele, por quê, cara? Me explica. Falei, porque vai ser branco, vai ser... Ele, você tá louca. Milão, acabamos de chegar, tá tudo escuro.
Pantone? Você...
Pantone? Eu falei, cara, o
Pantone
é cinza. Tá
Pantone, não, ué. Estoque encalhado, não, vamos botar
estoque
aqui.
Estoque encalhado, no Fendi, o Armani, né, que a gente falava, os Armani, os bons. Aí eu peguei e falei pra ele, não, vai ser branco. Aí ele me deu uma sacaneada primeiro, ele disse assim, cara, você tá muito, pode crer. Eu ia muito pra Boipeba, e você tá muito, pode crer, você tá muito boipebana, e eu faço yoga há 20 anos, né? Uhum. E você tá muito Kundalini Yoga, muito yoga, você para com isso, que você tá, já vai até tirar o óculos, o povo vai achar que eu tô muito...
Muito hippie.
Pode crer, né? Então,
na vibe John Lennon.
Na vibe do John Lennon e tal. Aí ele disse, não, é branco, mas ele tem essa coisa, o Alex tem essa coisa, ele nunca bate de frente comigo. Sim. Então qualquer coisa que eu falo, antes dele confrontar, ele me escuta.
Legal.
E aí normalmente ele escuta com admiração, ele curte, entendeu?
Sim.
Aí na hora que eu comecei a falar que ia ser branco e como é que ia ser, e eu nunca tinha feito nada nessa pegada que foi em 2017, sim, nada. E aí fui mostrar pro Pedro Ariel 3D, Pedro Ariel, curador nacional da Mostra Casa Cor no Brasil.
Fantástico.
O Pedro, um cara incrível, fofo, incrível, que eu amo, meu amigo.
Legal. Vamos chamar o Pedro depois para fazer um podcast com
ele. Quando ele estiver em Brasília.
Ele é incrível.
E aí o Pedro, e é um doce, né? Ele é uma pessoa doce pra falar, nossa, e tal. E aí o Pedro virou pra mim, olhou, a hora que eu fui apresentar o 3D, o Pedro virou pra mim e falou, caramba, tá maravilhoso, eu não sei nem o que falar como curador, eu preciso falar alguma coisa de que seja contribuição, mas cara, tá muito Absab, até que enfim o Absab no Brasil. Eu,
Oxe,
o Abi quem? Ele, o Abi sabe. É, o Alimagô, você não conhece o Alimagô? Eu falei, cara, Alimagô, cara, você falou dois nomes, olha, Niemeyer, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, agora Alimagô, e o Abi sabe esses dois caras, eu não conheço não. Aí ele, não, eles são cara não, peraí, eu tô chegando do Alimagô, eu vim da Grécia, agora tem 12 dias, vou te mostrar as imagens. Quando ele abriu, ele, isso é o Abi sabe. Aí o Abi sabe, aí ele não sabia nem tanto assim de o Abi sabe, entendeu? Sim. E aí eu achava que ele sabia, a gente começou a discutir, ele falou, cara, você tá querendo saber muito.
É, eu não sei,
você tá aprofundando muito aí.
Aprofundando. É. E aí eu fui aprofundar pra saber o que era isso, e percebi que eu estava nessa frequência, entendeu? Assim, não era aquele desenho, aquele projeto, eu estava nas frequências dos valores do Abi sabe, essa frequência do essencial, do simples, do máximo da sofisticação, através da simplicidade.
E eu lembro que o seu ambiente, pra mim, foi o ambiente mais bonito daquele ano. Né? É, exato. E aí eu, um dia, conversando com a Ângela, eu falei assim, cara, Ângela, o seu ambiente pra mim é o mais bonito, assim, de verdade. Ele é lindo e mais bonito que o nosso, sem dúvida. Ele era muito mais bonito.
Sim.
E eu falava assim, Ângela, o seu ambiente é lindo. Pra mim, ele tem uma cara, assim, de domingo. Né?
Isso,
e aí,
tá no isso livro.
Foi parar no livro. A Ângela foi mostrar o livro que o Pedro Ariel publicou. Colocou o livro, colocou o ambiente, né, lá na capa, inclusive. E, na verdade, foi o ambiente desse ano na capa? Não, foi aquele,
não,
né?
Foi aquele 17.
Mesmo. É. E aí, eu tô lá lendo o livro, eu falei assim, uai, eu que te falei isso aqui.
É, foi. Eu nem lembrava.
Aí ela, caraca, tá na frase.
Tá lá,
uma amiga me disse.
É, a frase que eu mais gostei. Porque muita gente falava coisas, quando entrava no espaço, meu Deus, que paz. Nossa, me lembra a Grécia. Ai, me lembra Trancoso. Me lembra Quadrado. E a Rafa falou o domingo. E a frase que mais me marcou, eu não lembrava que era da Rafa, mas a frase que mais me marcou, descrevendo o espaço, era dizer, nossa, esse ambiente é muito lindo. Não, ele domingo, é demais, ele é lindo.
É cara de domingo, de família, de coisa assim, de rede, né?
De acolhimento.
De acolhimento, de paz. Aí eu lembro que tinha o espelho d'água, tudo muito claro, tudo muito...
Agora, quando eu falei da temporalidade, você veja, o livro do Pedro, que você comprou agora e que a gente tá na capa, foi de 2017.
Pois é.
Então,
e o seu ambiente agora, 2022?
Cinco anos, seis anos. É. Então, não, ele foi capa agora, pois seis anos depois. Tem alguns projetos modinha que dois anos depois já perdeu. Então, a temporalidade é um critério que eu acho que vale a pena.
Inclusive,
se
tem vídeo nosso no YouTube. Eu tenho até vergonha de falar do vídeo, porque eu tava péssima, né? Nossa, o cabelo todo desengrenhado. Mas o vídeo mostrando o ambiente, falando ali da época da obra.
É verdade, tá lá.
Tá lá no YouTube.
Vou, eu tava bem pior do que você, porque você chegou no espaço. Eu tava
no meio
da obra.
Não, mas você tá
sempre
pronta.
E vamos filmar,
pronta.
Não sei o que. Eu peguei e falei assim, olha o meu estado. Ela disse, o povo gosta de ver assim, natural.
É, natural. Vida
de
real,
outro, né?
Não é? É vida real, sim. Gente. A gente tá... Né?
Aí eu falei, não, meu Deus, não tem nenhum espelho. Não, vai do jeito que tá.
Aí prendeu o cabelo, eu lembro que você fez um coque assim. Foi muito legal aquele vídeo. Deixar o link aqui pro pessoal. Mas enfim, aí hoje você é um escritório que é especialista nesse segmento, nesse estilo. Óbvio, atende ainda outros clientes, porque você tem uma carteira de clientes antigas, mas... É um posicionamento que você quer.
As pessoas estão, né, notando a Ângela com essa, né, como referência.
E aí, nesse meio do caminho, a Ângela se torna mentoranda do Bora Capital.
Ah, tem isso.
Né?
Tem isso.
E aí, hoje, fazendo... Como é que tá sendo isso? Assim, como é que foi essa coisa do marketing que chegou... Como que chegou na sua vida essa história de eu preciso me posicionar? Eu lembro que a gente... Você me... Ó, vou contar os bastidores. Você me mandou uma mensagem me pedindo ajuda em relação ao marketing. Eu não vi a sua mensagem. Quando eu fui ver a sua mensagem, tinha passado uma semana, você fica super brava comigo porque eu não respondo o WhatsApp, né, gente? Não é assim...
Mas melhorou um pouquinho.
É, cara. Melhorei. O WhatsApp criou uma ferramenta de filtro. Agora tem como ver os não lidos, por isso que eu agora respondo mais. Aí, Ângela me manda essa mensagem, tô tendo esse desafio, e a gente ia fazer uma imersão de marketing. Logo em seguida, eu falei, Ângela, é o seguinte, eu tô numa loucura aqui, eu não consigo, assim, te ajudar, mas o que eu consigo te ajudar é, vem pra essa imersão. E aí o marketing entrou ali, como é que foi? Conta aí.
É porque assim, como eu falei já algumas coisas, como por exemplo, a gente ainda desenha na lapiseira, né, a gente é da época que não tinha computador e tal, então eu não sou da geração tecnologia, né, nem eu nem Alex, então a gente não é desse time que nasceu com a tecnologia, minhas filhas, vocês e tal. E aí, pra gente, e agora a gente vê que tudo passa por isso, né? Tudo passa por isso. Sim. E aí eu comecei a falar, gente, tá... Eu tô começando a ficar ceguinha de novo, tá? Vou botar
pode
o...
botar
o óculos. Aí eu falei, bom, então, é, se tudo passa por isso... E o mundo não está voltando para as cartas, né? Para visitar os outros e telefonar para os é caminho sem volta. Então eu vou ter que aprender alguma coisa disso, nem que seja para poder coordenar quem vá fazer esse lugar, quem ocupa esse lugar. E aí eu tentei uma, tentei duas, tentei três, tentei algumas alternativas. E mesmo não entendendo do processo, a minha cabeça dizia, não é isso que eu quero passar. Não é dessa forma que eu quero serviço, comunicar, né? É, comunicar o que a gente faz. E aí eu sei que Rafa comunica muito bem, e aí já a intimidade já tinha acontecido, depois de 2017 para cá e tal, a Maria fazendo aula de canto com a minha filha e tal, uhum. A gente já tinha chegado, né, mais perto. Aí eu falei, cara, eu vou ligar para Rafa e perguntar, Rafa, eu tô ralando com essa coisa de... Esse negócio não é do
rede
meu tempo,
social,
não.
Esse negócio aí. Ah,
qual é que eu
negócio
falo?
De Instagram.
É, gosto dessa pegada não, mas não tem jeito. Ela falou, não tem jeito não, amiga. Você vai ter que fazer alguma coisa, aprender o menos um pouquinho. Ó, vamos começar um negócio. Venha que você vai entender um pouco. Eu tô te convidando pra você vir ouvir isso aqui. E aí começou ali, aí foi um, foi outro, e aí e eu sou uma menina super disciplinada, vamos combinar.
É uma excelente aluna ali, o Léo.
Faltei uma aula por culpa sua. Nossa.
É, porque a gente estava em reunião, né, então assim...
E aí não parava a reunião, mas enfim, aí o marketing agora já é uma realidade, né, você chegou aqui, já fez story, já mostrou a foquinha.
Pois é, a foquinha.
Ficou mais leve.
É, ficou é. Mais, assim, me ocupa, tá? Ainda é uma coisa, sim. Me ocupa. Mas pelo uma menos um negócio. Mais, né? É, me ocupa e eu não tenho tanto tempo, sim. Assim, até por conta das manhãs aí ocupadas com muitas fisioterapias, sim. E tal. Mas, e também a hora que chega no escritório é muita coisa para olhar. Sim. Desde a gestão até a criação, até o atendimento, até atender os clientes e tal. Mas uma coisa eu tô percebendo, e o que tá ficando um problema a mais, na verdade, porque eu tô sabendo botar defeito, entendeu? Eu tô sabendo, eu falei, não, isso não é o que eu quero,
legal.
Não, é por ali, não é por
que
aqui,
legal.
Tá.
Já tá começando
e agora vai
gerir.
Tô devolvendo pepino.
E agora você consegue entender qual é o reconhecimento que você quer ter, né? Você ser reconhecida como a melhor, e assim, anotem isso, a Ângela, ela vai ser a profissional de WhatsApp mais reconhecida no mundo.
Oi?
A gente vai te ajudar.
Não, no Brasil, assim, eu acho que deve ter gente fazendo, eu tô procurando, ainda não. Não tenho muita referência, assim, pelo menos por busca, sim. Não tem por olhar.
Quem estiver fazendo, inclusive, ou conhecer quem faça, vai lá no direct do Instagram da Ângela,
mostra,
manda uma mensagem.
Pra gente trocar figurinha. Exatamente. E olhar e tal. Eu tenho um arquivo, eu faço uma pesquisa no Pinterest há 6 anos, coletando projetos WhatsApp. É lindo, meu. Se você quiser, pô, mando pra você depois.
Vamos abrir essa
mão. Mano, só pra você, porque então tá. Camiseta preta só vai dormir no WhatsApp da rede, né?
Eu acho engraçado. Na casa da Ângela,
ele só quer ficar
tudo,
lá.
Mas
é.
Só quer ficar lá.
Mas eu tenho desculpa
pra ir
na casa
embora.
Dela. Fala,
aí na nossa casa ele quer um negócio dark.
É dark.
Mas você viu que mudou agora, já que a fachada
começou
já
a melhorar, começou a melhorar.
A gente tem que escolher as batalhas que a gente vai travar na vida, né? Ou você, né? Ou você tá certo, ou você vive em paz, né? Não tem essa
coisa. Não precisa ser o dono da verdade, eu só quero ficar, em paz.
Quer dormir no sofá a vida toda.
Mas essa busca, esse Pinterest, esse arquivo lá, são mais de 1000 fotos, e eu percebo que o mundo inteiro tem, mas eu não acho daqui imagens, entendeu? Mas depois do Covid, eu acho que essa pegada do WhatsApp, que é essa simplicidade atemporal, sofisticada, as pessoas começaram a olhar dentro delas um apelo e uma necessidade para estar nesse lugar. É como se você tivesse todos os dias sendo um domingo. É, sim. Como se todos os dias, quando você chega do trabalho, você pudesse ter uma pousada, uma praia para estar se recarregando, onde quer que você esteja, na cidade
lugar.
Que você morar.
Fantástico.
Então, eu acho que essa coisa do WhatsApp, sabe, esse conceito da leveza, e da sustentabilidade, do negócio do couro,
sim,
que eu te falei, esse lugar de simplicidade, de leveza, sofisticação, de verdade, né? De natureza, de elementos naturais, sim. Porque ninguém acolhe melhor ao ser humano do que a natureza. Ninguém, nem pai, nem mãe, nem nada. A natureza, ela acolhe sem julgamento. Você pode ser bom ou bandido, ela te oferece a sombra da árvore, a água do rio do mesmo jeito. Então, você estar dentro de elementos de natureza, isso te traz uma leveza e um acolhimento, uma sensação de pertencimento. E isso é muito bom para nossa jornada.
Que episódio, hein? Nossa, que conselho você daria, Ângela, para uma pessoa que está ouvindo a gente, que quer viver nessa jornada, nessa profissão, com toda essa sua bagagem, com tantos ensinamentos. Meu Deus, esse episódio épico, né?
É, o conselho que eu daria é só fazer com amor. Se perceber que está fazendo com pressa, ou com raiva, ou com cansaço, muda de profissão. Tem muita profissão aí no mercado, muita. Muita profissão legal que pode bater com você. Agora, se você não vê o relógio rodar, se você, quando está projetando, atendendo o cliente, o tempo passa numa velocidade astronômica, porque você está botando amor, e onde bota amor não tem cansaço, não tem peso, então só segue no caminho, na jornada do amor, e além do amor, bota um pouquinho de pesquisa que vai ajudar.
Conhecimento, né? Maravilha, que isso. Alegria, que episódio.
Massa.
Nossa, se inscreva no canal para você poder receber mais conteúdos como esse.
E acompanha a Ângela Castilho, né?
Castilho Arquitetura.
Arroba Ângela Castilho Arquitetura, tá lá no Instagram.
Fantástico, obrigada, Ângela, que prazer. A gente poderia ficar por horas aqui, mas é isso, pessoal. Obrigada, até o próximo episódio.